Olá, tudo bem contigo? Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Marcelo Torres e este é o Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário. E nós temos hoje uma novidade. Seja bem-vinda, Débora.
Olá, que honra e que responsabilidade estar aqui, ainda mais substituindo a Márcia Dantas, que está em férias. Prazer, eu sou a Débora Bergamasco e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que a gente mostrou no jornal SBT Brasil.
Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e nesta semana temos três temas: CPI da Covid e o pedido de prisão de Roberto Dias, Copa América e a grande final Brasil e Argentina. E também, por último, os sommeliers de vacinas. Por que é preciso escolher tanto que tomar? Será que isso faz sentido do ponto de vista da vacinação?
Vamos começar então? O primeiro tema é imprescindível uma discussão mais aprofundada, a CPI da Covid. Essa semana pegou fogo. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, prendeu o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Em depoimento à comissão, Roberto Dias afirmou que foi uma coincidência o encontro com o policial militar Luiz Paulo Dominguete, autor da denúncia do pedido de propina na negociação da vacina Covaxin. Agora a gente vai tentar entender mais detalhes na reportagem da Suane Guerreiro, do dia 7 de julho.
O presidente da CPI, Omar Aziz, pediu a prisão de Roberto Ferreira Dias após ter acesso a áudios da perícia feita no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresenta como representante da empresa de medicamentos da VAT. Na conversa com Dias, Dominguete afirma que vai fechar a negociação da vacina com o Ministério da Saúde.
O Dias vai ligar para o Cristiano e conversar com o Herman. Realmente, né? Ainda hoje, tá? Ele tá afinando essa compra em várias reuniões aqui, já cientificando a turma que a vacina já tá à disposição do Brasil, tá?
Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele tá mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo.
Perfeito, senhor presidente.
Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfo.
Roberto Dias foi preso por mentir à comissão parlamentar de inquérito.
Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina.
A posição do Omar Aziz viralizou. O momento no qual ele anuncia a prisão do Roberto Ferreira Dias tomou as redes sociais e repercutiu muito em toda a imprensa do Brasil. Pegou você de surpresa ou foi uma ação esperada, Léo?
Débora, eu acho que nesse caso, de uma situação tão grave, o Omar Aziz, ele de fato, ele não combinou com o resto do time, ou seja, o resto do G7. Aqueles senadores independentes e da oposição. Então, naquele momento da prisão, houve ali uma certa divergência, o que, inicialmente, para o Omar Aziz, não foi um bom momento. Talvez se ele fizesse isso, se ele tivesse aberto a negociação com os outros senadores do G7, este pedido de prisão, ele tivesse mais tranquilidade naquele momento, até mesmo para estabelecer a prisão do Roberto Dias. O que veio depois, e aí eu acho que é um assunto tão grave quanto o pedido de prisão naquela CPI, é a nota dos militares. Se o pedido de prisão foi uma surpresa, a nota e a reação dos militares, dos comandantes militares, assinada também pelo ministro da Defesa, também pegou de surpresa o Congresso.
E faltou o time do Senado, do Congresso, que sempre é tão corporativista, faltou entrosamento, faltou jogar junto, né? Por um lado, Omar Aziz não combinou o jogo antes, pediu a prisão do Roberto Dias, pediu a prisão sem combinar com ninguém, e ele já havia negado outros pedidos de prisão de outros senadores da comissão, de pessoas que também tinham mentido durante o depoimento todo. Então, assim, ele quis encabeçar aquele pedido, aquele acaba sendo certo ou errado, acaba sendo um show, um espetáculo, né? E conseguiu concluir.
Enquanto essa CPI ela ficar nessa guerra de torcida, a oposição fala, o governo fala, ela não avança. Então, os senadores, a partir de agora e a partir da própria controvérsia em relação ao pedido de prisão, como diria no futebol, deixar a bola no campo, baixar a bola para tentar estabelecer, aí sim, avançar em investigações.
Tem uma outra questão aí, que agora as pessoas podem, de repente, ficar em silêncio para não se incriminar na CPI quando elas conseguirem autorização do Supremo para ficarem em silêncio. Que caminho que vocês veem aí daqui para frente? Você acha que as pessoas vão falar mais ou falar menos?
Marcelo, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, silêncio, não tem bobo. Ninguém que senta naquela cadeira ali não tem bobo. Bom, e aproveitando que o Léo citou futebol, guerra de torcidas, este é o nosso segundo tema, mas olha, não é qualquer joguinho de futebol, não, e sim um clássico mundial, Brasil e Argentina. Quem diria, hein, que a final da Copa América seria assim? Mas para falar com propriedade do assunto, a gente chamou o jornalista Mauro Betting, do Esporte do SBT. Bem-vindo, Mauro!
Que honra, Débora, estar com você, com o Marcelo, com o Leonardo, todo mundo que está ouvindo e todo mundo que vai estar com a gente no SBT neste sábado a partir das 9 da noite. Quer dizer, a gente começa a transmissão uma horinha antes, 8, lá diretamente do Maracanã, onde estivemos na final da Libertadores para Palmeiras e Santos, e agora temos um joguinho aí, só Brasil e Argentina, só Neymar contra Messi e no Maracanã. Não precisa nem vender o peixe, e espero que vender o canarinho, porque vamos ter um jogo sensacional, do nível até melhor do que a grande final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra também.
É, um jogo para ficar para a história, né, Mauro? A gente é que tá honrado de ter você aqui, viu? Agora, a primeira coisa que eu queria te perguntar, que é uma pergunta de US$1 milhão, quem você acha que é o favorito para essa final?
Marcelo, a gente sabe que no futebol, um clássico, e é um dos maiores clássicos do futebol interplanetário, Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, não existe zebra, mas existe favorito. E dá para dizer que a seleção brasileira, 100% nas eliminatórias, fez uma ótima Copa América, melhor do que a Argentina, também porque era um grupo menos forte, né? Não foi um grande grupo, né? O da Argentina também não foi. O nível do futebol sul-americano, lamentavelmente, não tem sido dos melhores, ainda mais se comparado ao europeu. Mas o Brasil, não só por jogar no Maracanã, se a final fosse na Argentina, como era para ser a Copa América, pelos problemas que a gente sabe, eu ainda entenderia o Brasil melhor, mais forte que a equipe do Lionel Scaloni, que é um jovem treinador, ainda a ser testado, uma equipe que pode chegar a 20 jogos de invencibilidade, a Argentina que pode ganhar uma grande conquista que não tem desde a Copa América de 93 no Equador, mas eu vejo que o Brasil começa favorito, mas começa tipo, vai, 51-49, lembrando que desta vez, se houver empate nos 90 minutos, não vamos para os pênaltis diretamente, vamos para uma prorrogação de 30 minutos, persistindo a igualdade, e há muita igualdade entre Brasil e Argentina, aí sim nos pênaltis, mas eu vejo que se for para apostar num favorito, numa equipe que vai ganhar, é a atual campeã da América, a equipe 100% nas eliminatórias, a seleção do Brasil, que é um time mais equilibrado, Marcelo. Mas do outro lado, tem o jogador mais desequilibrante, para mim, não só do mundo, mas da história, deste planeta. Porque o Pelé é de outro planeta. Deste planeta, o maior que eu vi é Lionel Messi.
Mauro, e quantas vezes esse confronto entre Brasil e Argentina já aconteceu e foi melhor para quem?
Boa questão. É até interessante, tamanha rivalidade, Débora, mas foram poucas as finais mesmo. A gente teve um jogo extra em 37, deu Argentina 2-0. Eu estava na faculdade, não lembro muitos detalhes, mas enfim, foi lá em 1937.
Você estava na faculdade já, né?
Estava na faculdade, mas no primeiro ano, antes que você fale. Pô, né? Era veterano, não, era calor na faculdade em 37, foi 2-0 num jogo
você tá
extra.
Você está muito bem, viu, Mauro?
Não, obrigado. Só que isso eu aprendi com meu pai, pelo menos isso. Meu pai, o pessoal falou, ô, seu Jomir, quantos anos você tem? Ele falava 89. Nossa, tá bem. Ele tinha 72. E aquela coisa, chuta para cima que o pessoal fala, tá conservado.
Vou começar a usar essa, viu?
É boa, viu, Marcelo? Pode usar, que essa era boa.
Tem mas, outra, Mauro, que tem outra que diz o seguinte: o diabo sabe porque é o diabo, mas ele sabe mais por ser velho.
Exatamente. Perfeito, é isso. Né?
Ninguém
é
tá mais... te chamando de diabo aqui, viu, Mauro? Mas a gente sabe que você sabe
velho,
muito.
Não,
de
velho.
Pode chamar, porque jornalista esportivo é tudo para isso. É o raça terrível. Mas teve esse jogo de 37, e também porque não aconteceram tantas finais da Argentina e Brasil? Porque muitos dos regulamentos anteriores da Copa América, que é o torneio mais antigo de seleções do mundo, desde 1916, e aí eu não tinha nascido mesmo, falando sério, né, para deixar bem claro, eram torneios ou turno e retorno, ou um turno só, ou um quadrangular decisivo. Então não tinham tantas finais. Então teve essa de 37 e tivemos mais duas recentes, Débora. Em 2004, quando o Brasil, que não era equipe titular, empatou em cima da hora em Lima com um golaço do Adriano Imperador, 2-2 e depois vencemos nos pênaltis 4-2. E a última vez em que se enfrentaram brasileiros e argentinos, a Argentina era franco favorita, porque jogava melhor o time do Alfio Basile, era a seleção principal, diferentemente da seleção brasileira, que não era o melhor time então dirigido por Dunga. E mesmo assim o Brasil deu um show na Venezuela, venceu por 3-0 a Argentina e ganhou mais uma Copa América. Então, no confronto direto em Copa América, em partidas decisivas, está 2-1 para o Brasil. E se a gente juntar mais outro torneio importante, a Copa das Confederações de 2005 na Alemanha, foi um show brasileiro, 4-1, daquele grande time que nem tinha toda a equipe titular, mas foi um show da equipe do Parreira. Então, nos confrontos diretos decisivos, está 3-1 para o Brasil, e que seja assim também no Maracanã no sábado.
A gente, numa final, a gente olha para os goleadores, para o pessoal do ataque. Mas nessa disputa, tem também uma disputa invisível, vamos dizer assim, porque os goleiros, em determinado momento, são invisíveis, só se mostra quando leva gols. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. São dois goleiros que jogam na Europa e que tem um confronto ali invisível. Revele esse confronto para
a
gente.
Eu agradeço também a pergunta, Léo, porque eu, na época que eu jogava futebol, no outro século, eu era goleiro. Não era tão ruim, aquela coisa. Quem sabe faz, né? Quem não sabe, como eu falo. Eu não era mau goleiro, mas também não era bom. Então, adoro quando se defende o goleiro. E são dois goleiros muito defensáveis. Tá? O Martínez, que defendeu os pênaltis contra a seleção da Colômbia e levou a Argentina à grande decisão, é bom goleiro. Mas ele, no Brasil, não seria, acho que, nem convocado pelo Tite. Porque tanto o Alisson, quanto o Ederson, que tem sido titular, quanto o Everton, os três são muito melhores que o Martínez. Ele está bem, ele vai bem nos pênaltis, como era, por exemplo, o Goicoechea, goleiro da Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo da Itália de 90, que a gente também viu aqui no SBT. Mas nenhum deles é tão bom, dos argentinos, é tão bom quanto o Everton, que é o terceiro, e Ederson e Alisson, que são os melhores. Eu acho que o Brasil está também em melhores mãos, além dos melhores pés, Léo.
Agora, olha, Mauro, você não vai sair daqui sem passar antes por uma saia justa, viu?
Por favor.
Quem vai brilhar mais? Neymar ou Messi?
De coração, mas de coração mesmo, abrindo o jogo. Eu adoraria que a final fosse 8-7 para a seleção brasileira, com 7 gols do Messi e o Brasil ganhando o jogo. Na verdade, até porque estamos aqui no SBT, vamos ter mais uma grande transmissão com o Théo José, aquela coisa que é básica, que seja, sei lá, 8-8 no tempo normal, aí na prorrogação, sei lá, 3-3, ou seja, 11-11, e que nos pênaltis seja 78-77. Todo mundo morre do coração, e nos pênaltis a gente vai ganhar de audiência de todo mundo. Então seria o melhor dos mundos para todo mundo, né? Então seria maravilhoso. Mas assim, eu acho que o Brasil vence, mas o Messi merecia ganhar um título. Qualquer um com a Argentina. Não seja com a gente, mas enfim, e contra a gente. Ainda mais na tela do SBT. Mas que o homem já merecia há muito tempo ganhar, ele merecia.
Olha, eu não sei hoje em dia quem é o argentino mais amado. Se é o Papa Francisco ou se é o Messi, viu?
O Papa porque não joga e nem bate pênalti.
Bom, mas olha, muito obrigada, Mauro. Até uma próxima, hein? A gente não vai perder essa partida. Vamos acompanhar tudo e, claro, torcer pela seleção. Chegamos no terceiro tema e dessa vez a pauta é sobre as vacinas. Essa semana tivemos boas notícias, entre elas está a concessão do aval da Anvisa para que São Paulo inicie nos próximos dias os testes clínicos da Butanvac, aquela vacina totalmente brasileira contra a Covid-19. Outra boa nova, o governo de São Paulo comprou 4 milhões de doses da Coronavac para acelerar a vacinação no estado. Apesar disso, ainda existe um perfil chamado de sommelier de vacinas, que vem dificultando e muito a fila da vacinação.
Engraçado isso, né, Débora? Sommelier de vacina. Essa semana eu vi um artigo muito interessante de um sommelier de verdade, um sommelier de vinhos, reclamando de que a gente está usando esse termo para vacina. Por quê? Segundo ele, o sommelier de vinho ou sommelier de cerveja, de qualquer coisa, ele estuda muito aquele tema, ele conhece profundamente aquele tema e ele tem a capacidade de dar conselhos sobre o tema. Agora, o sommelier de vacina que a gente está vendo aqui é alguém que não entende nada de vacina e que está querendo escolher vacina, entendeu? Quer dizer, é um sommelier ao contrário, né? É alguém que está escolhendo sem saber. Porque se as pessoas soubessem, elas não escolheriam. Óbvio que tem várias taxas de eficácia que foram divulgadas pelos laboratórios, só que no mundo real isso é diferente, porque cada laboratório fez teste em lugares diferentes. São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, fez um decreto que está jogando para o final da fila as pessoas que se recusarem a tomar. Vamos supor, chega o seu dia hoje, você vai no posto, tem a vacina que você não quer, você fala, ah, não vou tomar hoje. Então, para evitar esse tipo de situação, São Bernardo do Campo está jogando essas pessoas para o fim da fila. Eles chegaram a registrar 200 desistências por dia. A gente sabe que só a vacina vai conseguir trazer mais normalidade para a nossa vida até o fim da pandemia. Então, Léo, por que, que você acha que as pessoas estão tendo esse tipo de atitude, que é algo que pode adiar essa recuperação da vida, entre aspas, normal?
Na realidade, Marcelo, há um individualismo. A gente sabe que, independentemente da vacina que você toma, o que importa, na realidade, numa comunidade, é essa imunidade, ou seja, as pessoas precisam se vacinar. Então, nada mais justo do que, você vai escolher vacina, então você vai para o final da fila. Eu concordo completamente com essa avaliação. Isso é o mínimo que o Estado pode fazer para tentar coibir essa prática individualista, e é uma prática covarde também dessas pessoas.
Até porque, né, Débora, a gente tem que lembrar que existe um interesse coletivo de que a gente se imunize enquanto sociedade para evitar que o vírus circule e sofra novas mutações, né?
Bom, nosso papo vai ficando por aqui. Obrigada pelo convite, viu? Por essa participação nesse podcast de hoje. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E um ótimo fim de semana para você.
Foi um grande prazer ter você com a gente, viu, Débora? Sua participação aqui, com certeza, deixou esse podcast muito legal. Gente, é isso. Eu espero vocês mais uma vez na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo.
Pessoal, sempre uma honra. Marcelo, Débora, Mauro, muito obrigado aqui pela presença. Uma honra. E siga o SBT News no Instagram e até a próxima.
Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.